Ai, ai. Confesso que faz tempo que eu não subo nesse púlpito e sempre o temor do Senhor e os friozinhos na barriga, que eles continuem, né? Mas é bom demais estar aqui com vocês. E é interessante que eu estou aqui para finalizar o Férias com a Palavra. Nós tivemos aí janeiro todo falando sobre vão e façam discípulos, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, puxa, mas nós vamos falar na Férias com a Palavra de fazer. Férias normalmente é para a gente não fazer, né? É um tempo de não fazer nada. E por que que a gente põe Férias com a Palavra? Porque nós aprendemos também no semestre anterior, em 2023, sobre ser discípulo. E quando a gente aprende sobre ser discípulo não é, a gente não pode tirar férias. A gente não tem como dar um tempo de ser discípulo e depois a gente voltar a ser discípulo novamente. Então, Férias com a Palavra faz todo sentido. Por quê? Porque mesmo quando estamos no meio das férias, nós falamos de Jesus em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar onde nós estamos, porque onde tiver um discípulo, a palavra de Deus vai ser pregada, tem que ser anunciada. Então, nada mais justo, nada mais natural do que estarmos em plenas férias, para quem gozou férias, não sei quem foi, só nossas crianças, a gente falar de ir e fazer discípulos. Mas fazer discípulos, nós poderíamos pensar lá em Romanos 10, tem uma palavra que nos traz uma certa, um certo desconforto e um certo movimento, nos impulsiona a irmos, né? E diz assim lá no versículo 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. E é interessante a gente pensar que todos nós aqui que somos discípulos de Jesus temos uma missão. A nossa missão é o quê? É falar, é pregar o evangelho àquelas pessoas que estiverem ao nosso redor. De que forma? Com a nossa própria vida, com aquilo que você é, como pedreiro, como arquiteto, como engenheiro, como médico, como professor, como dona de casa, como enfermeiro, o que você for, qual é a sua atividade? Independente de quem você for, uma vez que você é discípulo, você tem um raio de ação. E nesse raio de ação que você tem, você deve pregar o evangelho. Mas aqui, Paulo está falando aqui ao povo de Israel e tentando trazer a eles, tentando lembrá-los de que há sim uma salvação. Há uma salvação para eles também, que eles ainda não compreenderam, que eles ainda não entenderam a graça, o favor imerecido, o Cristo, o Rei que chegou. E ele está falando sobre, decorrendo sobre isso, para aquelas pessoas que estavam em volta dele, os seus discípulos, e ele diz assim, mas como eles invocarão? Como eles vão pensar no evangelho se ninguém for, se ninguém enviar, se ninguém contar a eles, se eles não escutarem de alguém a respeito desse Cristo que morreu e que nós acabamos de cantar e que nos salvou? Eles, como eles poderão se não há quem pregue, se não há quem envie, se não há quem faça esse movimento? E o interessante é a gente pensar que é verdade, nós precisamos ir, como igreja nós temos uma missão, como igreja, como indivíduos nós temos uma vocação, fomos chamados para pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque ao pregarmos o evangelho de Cristo, as pessoas sendo salvas glorificam o nome daquele que foi para a cruz. Então nossa vida, a nossa vida, ela foi chamada, você e eu fomos salvos para glorificar o nome de Jesus. E toda vez que esse evangelho, toda vez que a palavra de Deus se manifesta, ela glorifica aquele que nos trouxe da morte, das trevas para a luz. Portanto, quando nós pensamos nessa missão, que nós, como invocarão, como enviarão, como falarão do evangelho, se não há quem envie, se não há quem pregue, ele está falando comigo e com você. Mas eu creio que há algo anterior a isso, que eu e você precisamos fazer uma revisão no dia de hoje, que está lá em Timóteo, porque eu penso assim, que nós estamos falando em ser discípulos e fazer discípulos, mas às vezes a nossa vida está tão complicada, a nossa vida está tão agitada, nós cantamos essas verdades agora, parece que a gente combinou aí, eu não combinei nada com o Jessé, mas a gente falando do amor de Jesus, falando que o Senhor nos libertou, que o Senhor fez coisas grandiosas por mim e por você, que é um amor dele por mim e por você, e eu olho e às vezes eu falo assim, mas eu estou tão machucado, eu estou tão ferido, eu estou tão cansado, eu estou tão esgotado, como eu posso ir fazer discípulos? Como eu posso ir até o outro se eu mesmo estou precisando ouvir de novo a voz de Deus me chamando? Eu preciso escutar a voz de novo do meu Salvador. E às vezes a gente entra no embalo, a gente vai ouvindo sobre fazer discípulos e a gente diz, é verdade, precisamos fazer discípulos, vamos fazer discípulos por toda a terra, e a gente vai ficando meio que distanciado. A gente olha para essa missão como se ela pudesse ser algo um pouco mais distanciado da minha realidade. E eu vou tocando a vida e vou ouvindo sobre ser e fazer discípulos, mas eu não consigo pensar sobre mim mesmo, se eu estou invocando, se eu estou ouvindo, se eu estou percebendo Deus no meu dia a dia, no meu cotidiano. E Calvino diz que para nós nos conhecermos a nós mesmos, nós precisamos conhecer o Criador. Porque senão nós não conseguimos conhecer a nós mesmos. É verdade, nós temos vários instrumentais para nos ajudar a olhar um pouco para nós mesmos. Mas aquele que pode falar de nós, dizer e sondar os nossos corações, é só aquele que nos criou. Porque ele que tem o plano daquilo que eu sou e que você é. E é interessante que tem um filósofo do século XX, que ele está com seus alunos e ele fala assim, se você estivesse numa prisão e você quisesse muito sair, o que você precisaria saber para você sair? Você está lá preso em algum lugar, numa masmorra, e você precisa sair, você quer sair de lá. Qual seria a informação mais importante que você precisaria ter para você poder sair? E aí alguns dizem assim, bom, eu precisaria talvez de uma chave, descobrir a chave do carcereiro. O caminho, a hora da troca de turno, o tempo daqui onde eu estou até lá fora. Talvez a gente pudesse pensar algumas formas de nós sairmos. E o filósofo diz assim, não, você não precisa saber da chave ou de qualquer outra coisa. A primeira coisa que você precisa saber é que você é prisioneiro. A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que nós somos pecadores. E a gente precisa se lembrar disso. Às vezes a gente perde um pouquinho essa dimensão e acha que o pecador é quem dorme do nosso lado, é quem anda no ônibus pisando no nosso pé, é quem fura a fila no mercado, a gente acha que é alguém que está roubando lá no Planalto Central, a gente acha que é qualquer outro, menos nós mesmos. E nós perdemos a dimensão do efeito que a queda fez na minha existência, em mim mesmo. E ele disse, se eu quero sair desse lugar de cárcere, se eu quero sair desse lugar, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é que eu sou um prisioneiro. E que prisão é essa? Eu falo, não, Jesus já me libertou, eu sou livre, eu estou livre para pregar, fazer discípulos, andar por aí e viver a plenitude do Evangelho. Que ótimo, meu irmão, que ótimo, minha irmã. Mas muitas coisas que vão acontecendo na minha e na sua vida vão nos aprisionando. Vão nos fechando, vão nos magoando, nos ferindo tanto, que quando a gente fala desse amor de Jesus, às vezes a gente pensa nesse amor de Jesus ao próximo, aquele que está distante de mim, mas eu não consigo nem receber esse amor no meu coração. Às vezes a gente fala de oração, vamos orar, tem os grupos de oração a semana inteira, hoje à tarde nós teremos o grupo de consagração, nós vamos estar aqui orando e consagrando. E você diz assim, mas eu não preciso orar. Ai, é tão chato ficar lá orando. Ai, eu não aguento, eu fico com sono para orar. Por quê? Porque pensar em conversar com Deus é pensar que tem alguém que está me ouvindo. Mas eu estou tão fechado, eu estou tão aprisionado, eu estou tão bagunçado na minha mente, é tanto barulho que parar para ouvir Deus é complicado. E aí a gente acha que é livre, a gente acha que a gente está de boa, que a gente não precisa nem de orar. A gente faz aquela oração rápida, a gente pede para alguém orar pela gente e está tudo bem. Mas Paulo vai falar ao jovem Timóteo, um homem que está aspirando a caminhada com Cristo, e ele vai dizer a respeito de si mesmo, porque um dia ele olhou para ele e falou assim, caramba, eu estou preso, eu estou aprisionado, eu estou em correntes, eu estou totalmente preso na minha mente, nos meus sofismas, nas minhas ideias, nas minhas lembranças, nas minhas machucaduras, e eu preciso ser liberto. E aí lá em 1 Timóteo, ele vai falar a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus o todo, para todo sempre. Ele é o Rei e o Eterno, o invisível e o imortal. Ele é o único Deus. Aleluia! Amém! Paulo vem falar de si mesmo e diz assim: eu mesmo fui blasfemo, ignorante, incrédulo. Fui alguém que não tinha nada, nada, nada para Jesus me chamar e falar: seja um dos meus discípulos, faça discípulos. Ele diz: eu era o último dos últimos, porque ele consegue ver aquela natureza pecaminosa que há dentro dele, aquilo que milita com as suas vontades, que milita com as suas machucaduras, com os seus traumas, os seus complexos, tudo aquilo que você carrega aí dentro de você e que vai ficando tão grande, que você consegue chegar na igreja, domingo após domingo, cantar, louvar, declarar coisas a respeito desse Criador, mas você não tem intimidade com Ele, você não se aprofunda nele, sabe por quê? Porque você está machucado, você está ferido, e mais do que isso, você está aprisionado, você está em correntes. Talvez você esteja com uma ferida que você diz assim: Deus não podia ter feito comigo isso. Não, para mim não podia ter acontecido aquilo. Não, aquela pessoa não tinha o direito de fazer aquilo comigo. Ou talvez você diga assim: ah, eu venho na igreja, mas essa igreja é muito chata. Ah, o pastor é muito isso. Ah, pastor é não sei o quê. Ah, a música é muito alta. Ah, o pessoal canta demais. Ah, o pessoal canta de menos. Pede muita oferta, não pede oferta. E você poderia dizer uma série de coisas. Porque você está tão incomodado, está tão machucado, está tão ferido, está tão distraído. Ou você está tão secularizado. Você está tão aprisionado nos seus vícios. Que a gente começa a ficar cínico perante a presença do Senhor. Eu estou tão viciado numa Netflix, eu estou tão viciado num Facebook, numa droga, numa bebida, no sexo, em ficar parado. Ou eu estou tão desejoso de ganhar dinheiro para provar que eu sou bom mesmo, que eu tenho valor, ou eu estou precisando arrumar uma namorada, ou eu estou precisando arrumar um outro emprego, alguma coisa para me saciar. Porque essa dor, essa sensação tão ruim dentro de mim, é porque eu estou ainda aprisionado. E Paulo vem dizer a Timóteo: olha, Timóteo, eu sou um cara desses. Esse aqui era um de mim. E eu acho isso maravilhoso em Cristo Jesus, porque ele mostra quem eram os homens que andaram com ele. E aí eu consigo olhar para mim mesmo e dizer assim: opa, acho que há esperança para mim, porque tem um lugarzinho lá que Jesus pode me olhar com compaixão. Porque ele olha e ele vai falando, porque ele diz assim que nós andávamos em trevas, nós andávamos como pessoas que não tinham, não sabiam para onde ir. Nós não tínhamos nenhum tipo de orientação para onde nós poderíamos ir. Porque diz que Jesus, lá em Isaías, diz assim, que o mundo estava numa profunda escuridão, o mundo estava em trevas, e que Jesus olhou para tudo isso e teve compaixão de mim e de você. Sabe por quê? Porque se não tiver a luz do mundo na minha e na sua vida, nós continuamos trupicando e caindo por aí, porque não há como eu me guiar por mim mesmo, eu não consigo. E às vezes nós insistimos, nós estamos aqui na igreja, nós somos crentes sinceros, viemos à igreja, estamos aqui, mas nós não não conseguimos perceber que há um Cristo libertador, e Ele quer libertar as nossas mentes, Ele quer libertar as nossas emoções, Ele quer libertar as nossas vontades daquilo que nós estamos insistentemente recorrendo. E aí nós nos sentimos fracassados, porque dizemos assim: puxa, mas aquele crente consegue, eu não consigo. Aquele crente avança, eu não avanço, eu só retrocedo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é porque você não é amado por Jesus, não é porque você não é percebido por Jesus, é porque nós precisamos tomar posição. E quando nós tomamos posição em Cristo Jesus, Ele começa a olhar para mim e para você, e começa a dar a mim e a você uma outra direção. Ele começa a jogar luz nessas trevas da sua alma e dizer para você: há sim um caminho sobremodo novo para você. Por isso o salmista lá no Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos, vê se há em mim alguma coisa mal e guia-me pelo caminho eterno. Que oração de ousadia é essa? Pedir a Deus para que o próprio Senhor do Universo sonde aquilo que está dentro de mim e que ninguém vê, ninguém conhece. E Ele diz assim: sonda-me, Senhor. Pode olhar, Senhor. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver a mim mesmo. Eu consigo ver que eu só sou assim porque meu marido é assim. Eu só sou assim porque o fulano é assim. Eu só sou assim porque a vida fez assim. Mas quando a luz de Jesus vem e sonda o meu coração, Ele revela quem eu sou. Mas não para me apontar o dedo, não para dizer que eu não presto, não para dizer que eu só faço tudo errado. Não, sabe por quê? Que ele pede, o salmista, com a confiança de que esse Deus de amor, Ele vem e diz assim: cara, você realmente não está legal. Põe as malas no chão, para de ter tanta arrogância no seu coração, tanta autossuficiência para se proteger dos seus fracassos, das suas fragilidades, dos momentos que você não tem resposta. Porque eu não perdi o controle da sua existência. Eu não perdi o controle da sua existência. O tempo que você diz: isso aqui não dá mais, isso aqui dá, isso aqui eu posso, isso não posso, não está aí nas tuas mãos, está nas mãos dele. Por isso o salmista diz com confiança: olha para dentro de mim, Senhor, olha para dentro de mim. Porque há uma confiança de quem caminha com Jesus, que Ele diz que faz forte ao cansado, Ele diz que dá vigor a quem não tem nenhum vigor. E nós estamos pensando em férias com a palavra: façam discípulos, e vão fazer discípulos como você está. É isso? Vivendo na força do boleto, andando para cá e para lá, correndo atrás do boleto? É isso que você acha que é vida com Deus? Eu creio que não. A vida com Deus é para além de pagar boleto, é para além de fazer qualquer coisa nesse mundo aqui que te dê uma suavizada. A nossa vida, a primeira coisa que você foi feito para louvor da glória daquele que te constituiu, foi para isso que você nasceu. E sabe que como você glorifica a Deus com essa sua vida, com essa sua vida miserável, é verdade, com essa vida cheia de paradoxos, mas ela é cheia da graça de Jesus, porque diz que quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a fazer tudo novo, Ele começa a modificar a minha e a sua vida. E Ele nos fortalece, Ele vai nos dando graça para a gente permanecer firme. Agora, eu posso ficar no embalo, domingo após domingo. Eu venho na igreja, eu vou na confraria, eu ouço um louvor. Aí um irmão canta um louvor, eu me emociono, eu acho legal, eu acho bom. Mas eu tenho plena convicção, não por mim mesmo, mas o Senhor que nos revela a sua palavra. Por isso todo domingo a gente está pregando, até nas férias a gente está pregando, dizendo: vamos ser discípulo, seja e faça. Sabe por quê? Porque Deus tem um excelente para a sua vida. Deus tem um excelente para a sua vida. Não é uma vida vivendo todo domingo a mesma coisa. Se Ele diz que Ele tem novidade de vida, e a gente está ali, ah, de novo, vai cantar de novo, vai ficar de pé de novo. Nossa, vai sentar agora, agora vai ter oração, agora tem criança, agora tem isso, agora... Putz, chatice. Sabe por quê? Porque eu não tenho um relacionamento com Cristo. E Paulo diz assim em Efésios, ele diz assim no capítulo 3, no versículo... no versículo 14, ele diz assim: quando pensa em tudo isso, ele está falando do que Deus é nas nossas vidas, como ele se revela nas nossas vidas, ele diz assim: quando pensa em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. No versículo 19 diz assim, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Toda a glória, toda a honra seja a Deus, que por seu grande poder que atua em nós. Ele diz assim, ó, você não dá conta mesmo, você não tem condições nenhuma, mas há um Deus de amor que vai invadir sua vida se você permitir, e Ele vai fazer coisas novas aí dentro, Ele vai fazer o impossível aí dentro, porque você por você mesmo, você não dá conta, você é um prisioneiro de você mesmo, você é um enclausurado de você mesmo, porque quem machucou você na infância, quem feriu você na infância, as faltas que você teve na infância, pode terapia, pode casar, pode viver outras coisas, ela marca você e ela vai aparecer de algum jeito, as suas carências, os seus medos, você passou por um trauma, por um abuso, por um divórcio, por uma queda, por vícios, por uma série de coisas, você está tentando se segurar, e é o pior de tudo, que é mais difícil nas nossas vidas, sabe o que é? É que às vezes a gente olha, tem mais gente em volta da gente, e a gente está tentando segurar e levar essas pessoas junto com a gente, e Jesus diz assim, você pode levar outros a Cristo, sabe como? Nas suas fraquezas, dependendo de quem? De mim! Você ser discípulo é a primeira coisa, é se despir na frente do mestre. É dizer, eu não dou conta de nada mesmo, mas eu preciso do Senhor e quero, eu desejo. Por isso nós temos que invocar, por isso que nós temos que buscar, por isso que nós temos que insistir na presença de Deus e dizer, Senhor, sou eu que preciso. Mais uma vez, é a graça que está aí favorável a você, dizendo para você, cara, você pisou na bola de novo, Vânia, você pisou na bola de novo, eu estou aqui de novo em amor, vamos levantar de novo, vamos insistir até o último dia, por quê? Porque você é alguém tendencioso a estar no pecado, você gosta do pecado, há coisas que lhe atraem nesse mundo, esse mundo aqui, você não está completamente ileso a ele, e ele tem algumas coisas que nos agradam profundamente, algumas coisas que nos fazem muito bem, né? Cada um de nós tem os seus desejos, aquelas coisas que, ah, se tivesse isso hoje, ah, se tivesse aquilo hoje, puxa vida, isso seria maravilhoso, porque são coisas que nos atraem, são coisas que trazem para perto, mas o Senhor diz que nós devemos sim, continuar pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida, só que nós precisamos estar saudáveis, para a gente gerar pessoas saudáveis, nós temos no Brasil uma infinidade de igrejas, por tudo quanto é lugar, será que Jesus não fala mais? Eu creio que Jesus fala, Ele diz que nós faríamos obras muito maiores do que Ele fez, e por que nós não fazemos? Porque às vezes nós mesmos estamos desacreditando daquilo que Deus pode fazer, já orei tanto, já pedi tanto, comigo não acontece, ah, para mim não adianta, a gente já dá decreto antes de começar, ah, eu nem vou naquela reunião de oração, ih, não, lá todo mundo ora, mas não, isso aí não, orar de manhã por criança, 7 horas da manhã, estou com tanta coisa, tenho tantas prioridades, tanta coisa para fazer, que não dá, sabe por que nós desacreditamos, porque algumas coisas nós ainda não vimos em Deus, e nós achamos que porque eu não tive experiências com Deus, Deus não continua atuando, há um universo que está sendo sustentado por Ele, e há pessoas que continuam sendo salvas, transformadas, libertas pelo poder daquele que um dia se entregou na cruz por amor de cada um de nós, e nós estamos aqui, não é pela nossa força, não é porque podemos nos apresentar a Ele naturalmente, é porque Ele abriu um vivo e novo caminho para eu e você, há dores, há sofrimento que você não compreende, a sua mente não consegue compreender, e talvez você tenha usado o subterfúgios para resolver os seus problemas, é sentar na igreja, legal, e estamos aí, domingo que vem a gente volta de novo, tem gente que só reclama, tem gente que só deseja que ser servida, Só que o Senhor nos chamou para sermos servos, doulos, servos, aqueles prisioneiros de Cristo, para servir ao outro. Por isso, o discípulo, ele tem em si uma pulsação, é amar o outro, é servir ao outro, é se dar pelo outro. Por quê? Porque essa manifestação do amor de Deus com a minha vida, que pega a minha vida, que é inútil, e diz assim: eu amo você, eu vou fazer você de pé, para que você sirva o outro, para que você ame o outro. Com o quê? Com o que você é. Com a tua história de vida, tudo atrapalhada, tudo... É com essa história que você vai amar o outro. Sabe por quê? Porque eu não posso consolar o outro com as consolações que eu nunca fui consolado. Como eu vou consolar se eu nunca recebi o consolo do Pai? Se eu nunca recebi o afeto do Pai? O abraço do Pai? Como eu vou abraçar? E o Senhor quer que você receba isso nesse dia, para você sair dessa inércia, para você sair desse lugar. Sabe por quê? Nós estamos começando o ano de novo, terminou as férias. Semana que vem a criançada está na escola de novo, vida... De novo aí começando, nós vamos viver um ano de novo, pasmados, esperando a bênção, que alguém conte uma bênção, que alguém conte uma vitória, para dar uma aquecidinha no meu coração. Ou você diz: eu quero ser aquele irmão que vai contar as bênçãos, eu quero ser um milagre no meio da comunidade, porque se essa comunidade tem a vocação de sarar pessoas, se essa comunidade tem vocação de levar e anunciar o evangelho, de ser um discipulador, eu preciso de discípulos. Como eu vou ter discípulos? Que nem eu, que não tem fé, que não ora, que não busca a Deus, que não se quebranta, que nunca foi liberto, está aí cheio de pecado, não confessado. Como é que a gente faz? O Senhor quer remover a terra, o Senhor quer remover a terra da Manaim, o Senhor quer tirar tudo aquilo que é erva daninha, que está sufocando a sua vida, que está impedindo que você flua do Espírito. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá, rapidinho aqui. Estudo assim para nem ter que procurar. Jeremias diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estende até as correntes da água, não se incomodam com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Sabe, aqueles que confiam não no seu braço, não no que você é, não no que você pode, mas naquele que te arregimentou, que te vocacionou para você ir fazer discípulos, é esse que está dizendo que ele é que vai dar o sustento para você, é ele que vai modificar a história para você, mesmo nos meses mais secos, mesmo naqueles dias que a terra está seca, você bate, está seca, você não vê nada, você está se sentindo completamente murcho, é como se tivesse uma uva passa murcha, né? Você fala, tanto sofrimento, tanta luta, tanto embate, ele diz que mesmo nesses momentos, ele entra e ele faz a este lugar um manancial. Sabe por quê? Porque ele é que vai prover para você, não é você que fabrica nada, mas é gente no altar, gente que está invocando a presença do Senhor, gente que está desejando a presença do Senhor, a suficiência do Senhor na nossa vida, as coisas começam a mudar. Aí sim, milagres vão acontecer através da sua vida. Milagres vão acontecer, mas enquanto isso, o Senhor precisa curar pessoas aqui. O Senhor precisa curar pessoas nesse lugar, eu tenho certeza disso. Eu falo isso com muito temor no coração, porque quando eu estava preparando essa palavra, me veio duas pessoas muito amadas do meu coração, da minha vida pessoal, e que estão enfermos. Estava enfermo meu pai e agora está enfermo meu irmão, da mesma forma que o meu pai, e paralisado numa cama, precisando de tudo para se movimentar. E eu fiquei olhando e dizendo assim: Deus, quanto tempo mais eu tenho? Quanto tempo mais eu tenho de vida? Quanto tempo mais eu posso servir? Quanto tempo mais o Senhor pode mudar as coisas dentro de mim, curar as feridas e me fazer alguém frutífero, como a palavra diz aqui, de Jeremias diz, que seríamos ramos frutíferos. Quanto tempo eu vou esperar para dar fruto? Quais são os frutos que você deu em 2023? Ou você ficou como onda agitada de um lado para o outro? Cadê os frutos da sua existência, do seu convívio com Deus, da sua intimidade, do seu aprofundamento com Deus? Ou você ficou só lambendo as suas feridas, dizendo que preciso mudar mesmo, a vida não está fácil, eu preciso resolver não sei o quê, mimimi lá, mimimi de cá, e os dias vão passando. Até quando nós vamos ficar nesse lugar? Quando Deus diz, há uma vocação excelente para você, há um destino excelente para a sua vida, se decida, se coloque de pé, se coloque na presença do Senhor e avance com Ele, faça o novo, viva o novo, experimente o novo, para desse negócio de ficar no mesmo lugar, terra seca e não buscar as águas, as fontes das águas. E o Senhor afirma lá em Ezequiel, para você, meu irmão, não é para ninguém aqui, é para você e para mim. Há lugares que nós não podemos mais fazer nada, a não ser que Deus mude a história do meu irmão, e não tem nada mais para fazer naquele lugar, nada, a não ser uma intervenção profunda. A gente que está cravado em drogas, se Deus não entrar ali e não mexer nessas drogas, não há o que você fazer, você precisa se dobrar. A gente aqui cravado em pornografia, se você não for se permitir Deus curar essa área da sua vida, as suas imagens vão estar sempre passando na sua mente, mentira, lascívia, tudo que for aí, vontade de adulterar, pula fora do casamento, um monte de coisa que ocorre nesse mundo que nós estamos, que jaz no maligno. Mas se nós nos olharmos para nós mesmos e deixar que o Senhor mostre a santidade dEle, a presença dEle, como Isaías, quando viu no meio da tragédia, o rei tinha morrido, e quando ele vê a santidade de Deus, ele olha para si mesmo, ele olha para aqueles que estão em volta, e ele se incomoda, ele diz, não dá para ficar desse jeito. Você já se incomodou com a Manaim, e dizer, não dá mais para ficar desse jeito, não dá para ficar mais desse jeito, coisas precisam acontecer nesse lugar, porque se Deus é o Deus que eu canto, Ele precisa se manifestar na vida das pessoas. Pessoas precisam chegar aqui, serem curadas, salvas, libertas, transformadas, e sair para avançar e pregar o Evangelho. Eu não posso achar que o Evangelho é isso aqui, é domingo após domingo. Por isso Ele nos chama, e Ele diz assim em Ezequiel capítulo 47, diz que as águas do trono, da presença, do lugar do Altíssimo, é que pode mudar a minha história e a sua história. E diz assim, sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se transformará em pura. Surgirá vida por onde este rio, essa água fluir. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca cegarão e não cairão, e sempre haverá fruto em ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Quando as águas do Senhor começam a descer e começam a passar sobre a igreja, e começam a passar na sua vida, no seu casamento, no íntimo do seu coração, nas suas masmorras, nos seus lugares mais profundos de escravidão, Ele diz que Ele começa a trazer essas águas, e essas águas vão gerando vida. Onde tem coisas mortas, tem gente com sonhos mortos, tem gente que foi realmente abatido, abortado nos seus sonhos por uma série de violências. E o Senhor diz, mas onde o rio passa, onde as águas passam, é a presença, é a força do Deus do universo. Não é minha, não é de vocês, é dEle. E Ele diz que quando essas águas passam, elas começam a trazer frutos sobre as árvores. Você começa a ser alimento para o outro, você começa a ser alimento para alguém, você não fica resmungando e pedindo alimento para ninguém, porque você tem abundância para distribuir. Sabe por quê? Porque você vai sendo cheio, cheio, cheio do Espírito. A gente não fica mais egoísta, mimimi, não me ajudaram, não fizeram por mim, não me amaram, ai, não sei. Não, as águas correm, as águas fluem, e quando elas fluem, elas vão arrebentando com portas, elas vão arrebentando lugares, e diz que se torna remédio. A água é remédio. Sabe para que nós vamos fazer discípulos? Porque precisamos ser agentes de cura nessa sociedade. Não adianta você ficar aí olhando para a Record, olhando para a Globo ou qualquer lugar e dizendo assim, nossa, vocês viram o que aconteceu em não sei lugar, olha Gaza, olha Israel. Será que Israel é mais bonzinho que Gaza? Será que não sei o quê? Não é nada disso que Deus tem para falar para mim e para você. São homens e mulheres carcomidos pelo pecado, mas cheios do amor de Jesus, renovados, redimidos, restaurados em Cristo Jesus, que se levantam como igreja de Cristo, como luzeiro de Cristo, e quando eles vão, essas águas que vão sendo derramadas do templo, que vão sendo derramadas no meu e no seu coração, vão trazendo e gerando vida de novo, a todo aquele que pede, porque se você invocar, você receberá. Por isso a palavra de Deus diz ali aos judeus: como enviaremos se não há quem pregue? Como eles escutarão se não há quem fale, quem grite nas ruas que há um Deus Salvador, que cura, que liberta, que transforma? Não é para amanhã, não é para pôr uma sociedade equânime, uma sociedade bacaninha aqui no Brasil. Não, nós não estamos esperando isso, nós estamos esperando coisa pior do que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Como escutarão quando o Senhor mesmo nos admoesta que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos? Se sua vida não for potência, se sua vida não for rios de água viva para matar a sede daquele que está no meio de onde você está, meu irmão, você vai ter gente morrendo de sede dentro da tua própria casa, porque você não consegue nem matar sua própria sede, e fica blá, 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 e Deus está chamando hoje a mim, a você. Ele está dizendo para mim e para você: há uma doce vocação, há uma doce vocação, há uma doce vocação, há um chamado lindo e maravilhoso, como Paulo falou. Ele falou: eu sou pecador, mas eu me sinto tão agraciado do Senhor ter me escolhido. Você foi um escolhido, por isso que você está aqui hoje. Você está ouvindo domingo após domingo, falando sobre fazer discípulos. Vão, façam discípulos, sabe por quê? Quando a tua vida é boa, quando as coisas que você está vivendo é boa, não cabe dentro de você. Se está cabendo dentro de você, é porque está mais ou menos. Porque quando o negócio transborda, meu, é na rua, é no ônibus, é na onde você for, Jesus vai usando. Você já viu gente usada e ousada em Cristo? Onde ela tiver lugar de falar de Jesus. Onde ela tiver, ela bagunça o coreto. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que o move. Por isso que eu quero terminar essa palavra deixando para vocês aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós vamos tomar a ceia hoje e você precisa se posicionar. Eu quero mais um ano como ano passado, sem frutos. Eu quero mais um ano me pulando de um lado para o outro, sem saber, como onda agitada, vou para cá, vou para lá. Ou eu quero saber a tua doce, perfeita vontade, como eu posso servir, como eu posso me aprofundar nas tuas águas, como eu posso experimentar dos teus rios de água viva. É para isso que Deus te chamou, meu irmão, para mais nada. Não adianta você querer se ajustar na igreja, achar que você vai encontrar a igreja perfeita, o lugar perfeito, as pessoas perfeitas. Esquece, começa a olhar para você mesmo, você vai ver que você não tem nada aí para oferecer para ninguém, se não for a graça de Jesus. Nós somos aqui milagres, sentados aqui, que nos relacionamos, pela graça de Jesus nós nos relacionamos. Se esperar, você está frustrado já de antemão, eu te digo. Mas o Senhor, aquele que disse para irmos, pregarmos o evangelho, lá em Mateus, quando ele diz: ó, vão, pregue o evangelho, ensine a todo mundo, não percam tempo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe quem é esse Jesus? É Jesus que diz assim para eles: agora vocês vão ficar paradão, vocês vão ficar todo mundo junto, porque eu vou derramar sobre vocês um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai estar com vocês. E a minha presença dentro de vocês. Eu vou estar dentro de vocês, dormindo, acordando, andando, pregando, onde você estiver. E sabe o que vai ser? Ele vai ser o dínamo, o poder dentro de você, para você fazer tudo o que você tiver que fazer. E quando você estiver confuso, diz que ele vai gemer por você com gemidos inexprimíveis. E quando você disser que você não sabe fazer, ele diz: eu sou aquele que te ajuda a fazer. E quando você estiver com medo, ele diz: eu sou o teu consolador, eu sou o teu ajudador. E você vai andar, você vai avançar. Sabe por quê? Porque antes de ser o meu e o seu propósito, é do Senhor Jesus. E hoje o Senhor Jesus quer dizer para você: você já foi tirado do Egito. Você não tem mais nada com o Egito. Lá não tem nada mais para você. E o Jordão está aberto. Talvez você precise de um irmão, como aqui em Romanos, dizendo: eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou falar de Jesus para você sair, para você entrar nas águas do Jordão. Você precisa atravessar o Jordão. A coisa melhor do que Egito, chega de ficar no Egito. Tem Jordão aberto para você hoje, é graça, é favor imerecido. Você vai ficar desse lado do rio para quê? Você vai ficar do lado de cá do mar para quê? Se Jesus disse que Ele abriu um vivo e novo caminho para você andar, por que que você vai ficar num velho caminho, e no meio de prisão, no meio de carga sendo posta sobre a sua cabeça, acusação do Satanás, acusação das pessoas em volta, perdido, sem luz, porque diz que você fica nas trevas, e o Senhor está te chamando, há um doce novo caminho para você, um excelente caminho para você andar, é dia de sair do Jordão e avançar, chegar no outro lado, Deus tem coisa, tem terra prometida para você. Não é aqui um culto de autoajuda, pelo contrário, é aqui a certeza da palavra de Deus que está conferindo a você no dia de hoje, porque ele diz assim, ele fala assim, Pedro olha para a multidão, tem uns assim meio dormindo, tem uns meio, pode ser, mas não sei, eu estou com tanto probleminha meu, não sei, aí ele diz assim, então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, para um pouco de viajar, para um pouco de surfar na sua mente. Pede para Jesus tomar sua mente cativa. Ele disse, ouçam com atenção todos vocês, povo de Judéia e habitantes de Jerusalém. Escute o que lhes digo, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Sabe o que? Eu preciso lembrar vocês que há poder de Deus. Deus faz maravilhas no nosso meio. Deus faz coisas excelentes. Não tem bêbado, não tem louco. O louco aqui é os loucos por Jesus. Eles estão aqui porque eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Não, uma expectativa de que o Cristo ressuscitou, mas ele deixou o seu Espírito Santo para que nós fôssemos revestidos de poder, para que a igreja continuasse avançando. E aí ele diz assim, na profecia de Joel, lembra lá, a profecia de Joel diz assim, nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, naqueles dias derramarei do meu Espírito, até mesmo sobre servos e servos, e eles profetizarão, e farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como virão se não há quem pregue? Você crê nessa palavra? Meu irmão, você tem que sair daqui com convicção. Você tem que se levantar na sua vida e sair dessa mesmice e dizer, uma vez o Senhor me libertou e eu sou livre, completamente livre para viver o novo, para não ficar mais lambendo feridas, olhando para fracassos, sendo boca de Satanás para acusar outro que está do seu lado. Muitas vezes nós acusamos o marido, acusamos a esposa, acusamos o vizinho, acusamos o pastor, porque nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos, mas o Senhor diz que o Espírito dele não se derramaria sobre todo qualquer um, mas ele se derramaria sobre todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, aqueles que desejarem. Então é sobre você, meu irmão, não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com o seu irmão, tem a ver com você. Há um plano excelente do Senhor para você viver em 2024, para você ser diferente, para você produzir frutos, porque é um rio passando no meio da igreja, não é da igreja Manaim, é da igreja de Cristo no mundo, que se sustenta no poder daquele que prometeu que estaria no nosso meio, e ele está no nosso meio, o Espírito dele está dando visão a jovens. Vocês viram ano passado lá jovens que tiveram um avivamento nos Estados Unidos, é isso que ele quer fazer aqui, ele pode fazer com a sua vida, se você dizer, eis-me aqui, eu quero Jesus, eu quero esse poder de mudar a mesmice da minha vida, eu quero mudar a mesmice da minha casa, as mesmas conversas de sempre. Aonde tem novidade de vida aqui? Onde tem homens e mulheres salvos pelo poder do Espírito Santo? Onde tem? Nós precisamos nos levantar, levante-se, nós vamos ceiar agora, nós vamos ceiar nesse momento, mas levante-se na presença do Senhor, indignado com você mesmo, se é que você ficou indignado, talvez você diga, não, para mim está tudo suave e legal, mas eu queria que você orasse comigo. Ninguém ora por ninguém, porque é um momento em que a gente vai no calabouço e olha e vê que nós somos os prisioneiros, nós não estamos aprisionando ninguém. Nós somos a própria prisão. Ninguém está nos aprisionando. A não ser os nossos delitos e pecados. A não ser a nossa autossuficiência. A nossa separação do Criador. A nossa vontade de ser reconhecido. A nossa vontade de ser aceito. A nossa vontade de ter preeminência. A nossa vontade de ter coisas que esse mundo oferece. Mas o Senhor te chamou pelo nome. E disse, é uma excelente vocação. Há muitos ainda que não conhecem Jesus. Há muitos que ainda não ouviram falar de Jesus. Quem invocará? Quem irá? Quem irá falar? Quem irá sustentar? Quem irá bancar? Quem irá incentivar? Quem irá com a sua própria vida testemunhar? Eu espero que seja você, você diga aí no seu coração, eis-me aqui, envia-me a mim. Naquilo que eu sei fazer, nas tarefas que eu sei fazer, e é uma oração individual. Se você sentir o desejo para que a gente comece 2024 diferente, para você dizer assim, eu não quero viver a mesma coisa que eu vivi em 2023. Se essa igreja ainda não viveu um avivamento, é porque eu ainda não fui reavivado. Os jovens ainda não tiveram visões, os velhos não tiveram sonhos, nós ainda não tivemos, Senhor, coisas da Tua parte. Por quê, Senhor? Porque nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós desejamos o fruto do Teu Espírito, nós cremos nas Suas promessas, porque o Senhor é fiel, o Senhor não muda. Nós cremos que o Senhor nos amou e o Senhor nos ama, e o Senhor está interessado na minha vida e na vida de cada um desses que estão aqui. Nós cremos, Senhor, que o Senhor diz que aqueles que invocarem o Teu nome serão salvos, aqueles que confessarem Jesus como único e suficiente, terão um lugar reservado na Tua presença, na Tua mesa. Por isso nós vamos nos assentar à ceia do Senhor agora, porque Ele diz que nós deveríamos fazer isso e lembrarmos o sacrifício de cruz, porque só nele o Senhor nos deu vivo, abriu vivo e novo caminho para cada um de nós. Nós não poderíamos chegar até o Senhor se o Senhor não fizesse isso. Só que nós não conseguimos ver o quão pecadores nós éramos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa a nossa iniquidade. Sara as nossas feridas, Senhor. Traz o remédio que vem do Teu altar, do Teu trono. Lava hoje os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, de tal forma que sejamos encontrados santos na Tua presença, Senhor. Muda a nossa história, muda o nosso olhar, Pai. Muda a maneira como vemos os fatos que estão ao nosso redor, Pai. Deixa-nos olhar pelos olhos do Senhor, que como Paulo enclausurado, preso em cadeias reais, ele diz, eu sou livre, eu sou completamente livre. Chicoteado, maltratado, e ele diz, ainda assim, eu sou mais do que vencedor. Senhor, nos mostra, Senhor, como viver essa vida excelente, Pai, para que possamos ser e fazer outros discípulos, Senhor, para que não façamos discípulos como nós, monótonos, muitas vezes distraídos, secularizados, carnalizados, Senhor, tem misericórdia de nós, faz-nos santos como o santo é o nosso Senhor e Salvador, dá-nos esse privilégio, Senhor, recebe hoje as nossas vidas, toque em amor, Senhor, os corações que estão precisando de um toque de amor do Senhor, Pai. Que eles recebam o aconchego do Pai amoroso agora, Pai. Experimentando a visitação do Teu Espírito Santo. Vivo, 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 consolador, que nos abriga, que nos suporta em amor, Pai. Faz assim, é o que nós clamamos em nome de Jesus. E nós celebramos a Tua morte e vida em nós. Em nome de Jesus. Amém.